A mesma coisa acontece com o município de Não Me Toque. O prefeito, que é médico, prefeito Piva, disse a mesma coisa. Mas o IBGE constatou que havia lá 500 casas desabitadas, não havia moradores. Uma empresa foi se instalar e foi procurar casa para os seus operários, não encontrou casas, estavam todas ocupadas. Que critério é esse, que metodologia é essa usada, que acaba impactando sobre e distorcendo a questão da receita dos municípios, que já é um problema crucial. Eu quero me associar à sua proposta de discussão desse pacto federativo, senador Aécio Neves, sem o qual nós vamos continuar permanentemente tendo que aceitar esta realidade injusta e politicamente incorreta, institucionalmente inadequada e fragilizando a Federação Brasileira. Esta situação é inaceitável, senador Aécio Neves, e eu quero e tenho a satisfação aqui na estreia do Senado, visto que grande parte dos senadores tem feito uso da tribuna, falando da necessidade urgente da rediscussão do Pacto Federativo, sob pena de continuarmos olhando prefeitos de chapéu na mão, mendigando no poder central em Brasília. É preciso mudar essa situação. Muito obrigada, senadora Aécio Neves, e cumprimentos por essa disposição de ter assumido o debate nacional em temas cruciais para o nosso país e para a consolidação da democracia.
Agradeço imensamente a ilustre senadora Ana Amélia. Vossa Excelência não sabe o quanto brasileiros de outras partes do Brasil torceram para que Vossa Excelência aqui chegava, aqueles que já respeitavam e quanto a sua atuação como jornalista. Eu me lembro, ilustre senadora, com muito carinho, com imenso carinho, a nossa viagem pelo mundo, quando, com a eleição de Tancredo, o Brasil se apresentava com uma recém-reencontrada democracia, sendo recebido pelos principais chefes de Estado, de uma forma que eu tenho certeza, não apenas ao neto iniciante na caminhada política, mas a todos nós que tivemos o privilégio de acompanhar o presidente Tancredo, nos orgulhamos muito da forma como o Brasil começava a ser visto. E aquilo é mais uma demonstração de parte daquilo que tentei trazer aqui. Triste o povo que não conhece a sua história, pois esse povo terá sempre muito maiores dificuldades para construir o seu futuro. E já saltando para um outro tema, senador, Vossa Excelência, talvez de todos aqueles que busquei abordar, dá ênfase ao principal. Na minha avaliação, modesta avaliação, a raiz principal das graves distorções, dos gravíssimos problemas que o Brasil vive hoje, é o esfacelamento da federação. Nós caminhamos para viver quase que no Estado unitário. E, por justiça, digo, isso não começou agora no governo do PT. Isso vem desde a Constituinte. Nós estamos hoje com cerca de 70% dos recursos arrecadados no Brasil concentrados nas mãos da União. E tenho certeza que esse tema, o novo Pacto Federativo, ao ver aqui meus colegas, governador Wellington Dias, governador Jorge Viana, senador Dornelles e Vossa Excelência e tantos outros senadores, eu tenho certeza que será tratado nessa casa não como uma proposta de governo ou de oposição, mas como uma proposta da Federação Brasileira. Se nós enfrentarmos com vigor essa questão, fortalecendo os municípios e os estados, solucionando a questão emergencial que está sendo colocada agora com o cancelamento das emendas que implicarão em questões, problemas jurídicos absolutamente graves para os municípios, além dos problemas em relação aos investimentos. Eu tenho certeza que nós estaremos, se tocarmos nesse tema apenas, já cumprindo boa parte da nossa missão. Me lembro, apenas para encerrar, que logo no primeiro encontro que aqui tivemos, falamos desse tema. E Vossa Excelência me dizia que gostaria de ser também a senadora dos prefeitos do Rio Grande. Eu quero dizer que Vossa Excelência tem uma convocação maior, haverá de ser a senadora de todos os municípios brasileiros. Ilustre senador Wellington Dias, ilustre colega, um prazer ouvi-lo.
Prazer meu. Primeiro, saudá-lo dizendo da admiração. Tive o privilégio de ser deputado federal com Vossa Excelência, um período em que presidiu a Câmara, aqui também o nosso deputado Márcio, da mesma época, Walter Pinheiro. Não tínhamos na época privilégio do nosso ministro Dornelles. Dizer da amizade, estive em Minas Gerais, tive o privilégio de receber lá a medalha da Inconfidência, e é essa amizade que com certeza me faz aqui alegre em ver esse momento aqui hoje. E eu quero aqui registrar o primeiro ponto do seu pronunciamento. Essa casa não pode ficar aqui numa discussão no varejo. Se tem uma dessas casas aqui do Congresso que tem que ser no atacado, é o Senado Federal. É a Casa da Federação. Eu acho que o presidente Sarney ofereceu essa semana um caminho, que possamos ter aqui uma semana temática. E fiz questão em defender hoje aqui que Vossa Excelência pudesse, após o seu pronunciamento, que poderia perfeitamente sair aplaudido, sentado na sua cadeira, mas eu acho que a gente está inaugurando aqui, com essa forma, uma discussão, a partir de um discurso, de uma liderança que se coloca, não é, como a voz da oposição, e fico feliz por isso, também poder aqui ter uma mudança no Senado Federal, da gente poder, senador Dornelles, ter semanalmente aqui uma semana temática com um ou mais temas, e que a gente possa, governo, oposição, escalar alguém que entenda com profundidade sobre aquele tema, ou que tenha uma proposta. Quantos bons projetos não tem aqui, que ficam engavetados aí, porque nem o Brasil sabe, nem essa casa sabe, com mil coisas que a gente tem aqui para lidar. E acho que com isso a gente consegue avançar em muitas coisas. E quero dizer que concordo com Vossa Excelência quando lembra que o Brasil realmente não foi descoberto em 2003. Também não foi em 1994. Aliás, se a gente quiser ir para trás,
1500.
Vão encontrar 1500. Lá no Piauí, há 50 mil anos atrás, na Serra da Capivara, já vestígios humanos, há 50 mil anos antes de Cristo. Apenas para que a gente possa se situar no tempo. Dizer aqui, não sei se o senador Demóstenes está aqui, ele dizia que a nossa presença aqui, com essas inscrições, nós o estávamos escolhendo, não é? A situação estaria já o indicando para presidente da República. Dizer que nós já temos o privilégio de escolher a base do governo. E nossa grande liderança da base do governo hoje, da base do governo, não só do meu partido, é a presidente Dilma Rousseff. É ela que tem a tarefa de conduzir pelo Executivo o Brasil. E nós aqui temos o, não é, e isso não pode aqui ter qualquer equívoco, de dar sustentação ao projeto que a elegeu na última eleição. Podemos, inclusive, divergir, se estiveram fora daquilo que foi a razão que fez esse conjunto de partidos e lideranças apoiá-la. Mais do que eleger um projeto para o nosso Brasil. E já entrando nesse tema, da importância desse debate, são muitos os temas. E aí, eu gosto aqui da gente estar abrindo o jogo. Tem, sim, diferença entre, não é, quem é da oposição e quem é do governo. Pode ter diferenças, inclusive, dentro dos membros da oposição e dentro da base do governo, mas tem pontos que a gente precisa esclarecer. Eu cito aqui porque a referência que eu tenho são os dois últimos mandatos, 8 anos sob o comando do presidente Fernando Henrique Cardoso, 8 anos sob o comando do presidente Lula. E aí a gente pode estar aqui debatendo, por exemplo, a educação. E na educação, eu quero dizer que eu sou um daqueles que valorizo a proposta do Fundef. A oposição criticava, na verdade, não era o Fundef. Problemas que quem governa estados onde tem a obrigação de ficar com mais de 90% dos alunos, e como a partilha foi só com os estados, causou um desequilíbrio. E devo reconhecer que não conseguimos, apesar de tentarmos, e Vossa Excelência, inclusive, foi favorável no Fórum dos Governadores, nós não conseguimos corrigir no Fundeb. Passamos ali a ter uma participação da União, com cerca de 5 bilhões ali inicialmente, como complemento, que ainda não resolveu. Estados como o meu, o Piauí, ainda hoje é obrigado a transferir compulsoriamente para os municípios do Piauí cerca de R$400 milhões por ano. Mas também temos divergências. Aliás, nesse ponto, eu acho que houve um aperfeiçoamento, tanto com a criação do Fundeb, sair do ensino fundamental para ir para o ensino básico. Inclusive, o presidente Lula corajosamente coloca a necessidade de investimentos no ensino técnico e superior, e aí tem divergência com o vosso governo, por exemplo, em relação ao ensino técnico, tinha o decreto que proibia a abertura de novas unidades, para citar apenas um tema de divergência. Podemos discutir o tema da saúde, e eu reconheço aqui que é um dos mais desafiadores que nós temos no país. Reconheço a importância, não é, do programa que foi implantado lá atrás, do programa Saúde da Família e tantas outras medidas implantadas em seguida. Podemos discutir o social. Não posso deixar de reconhecer, não é, a implantação do Bolsa Escola, mas ninguém pode deixar de compreender um conjunto de programas lançados no Fome Zero. Destaco aqui o Bolsa Família, pela importância da gente trabalhar no sentido da universalização. Podemos tratar aqui de habitação, podemos tratar aqui exatamente desse tema que Vossa Excelência traz. Eu quero aqui dizer, nós temos um desequilíbrio que é estrutural. Municípios e estados, que dependem muito do fundo de participação, estão tendo um desequilíbrio estrutural. Nós tivemos, e aí eu fico feliz em ouvi-lo, desde a Constituição de 88, que marcou um novo rumo em relação às constituições anteriores, por isso que é chamada de Constituição Cidadã, colocando obrigações para o poder público que antes não tinha, principalmente os municípios. Então, nesse ponto, eu acho que nós podemos avançar. E a proposta está aqui. A reforma fiscal é uma oportunidade. A discussão do pré-sal é outra oportunidade. Então, tem um conjunto de temas que eu acho que nós temos que priorizar, porque são temas de interesse da Federação Brasileira, dos municípios, dos estados, dos empresários, dos trabalhadores. Eu destaco ainda na área do setor elétrico. O governo do presidente Fernando Henrique fez um gesto com o programa Luz no Campo, mas ainda tinha muitos defeitos. Por exemplo, colocar a população de baixa renda para pagar a conta de uma rede de energia que chegava lá, pagava junto com a conta de energia. Graças a Deus, no governo do presidente Fernando Henrique, se teve a coragem de alterar com o programa Luz para Todos. Não, é todo o povo brasileiro que paga para quem não tem energia, fazer chegar energia. Então, eu cito esses temas apenas para citar alguns temas que são de interesse da população. São interesses de cada município, do meu estado, do Nordeste, de todas as regiões, enfim, de interesse do Brasil. Então, eu quero aqui que fique registrado, senhor presidente, que fiquem registrados, e estou fazendo esse apelo aqui para a oposição, que possamos sim aprovar nessa casa, mesmo que seja um dia ou dois dias da semana, para que possamos fazer um debate temático. Quem sabe, um dia alguém do governo, outro dia um tema escolhido pela oposição, para que possamos ter esse debate. Eu acho que assim nós vamos avançar. Isso acontecendo, eu acho que valeu duplamente a presença de Vossa Excelência hoje na tribuna. Meus parabéns e fico feliz em ver a oposição comandada tão bem por uma pessoa como Vossa Excelência. Muito obrigado.
Senador Wellington, Vossa Excelência sabe, né, da amizade que temos já de longo tempo, na Câmara, nos governos que tivemos a responsabilidade de dirigir e a afinidade que construímos a partir daí. E Vossa Excelência traz uma sugestão que desde já, certamente pessoalmente incorporo, né, o nosso líder certamente vai discuti-la com a bancada, mas acho absolutamente produtiva. Aqui, rapidamente, Vossa Excelência, com uma riqueza enorme, elencou 7 ou 8 temas que seriam, cada um deles, objeto de 1 ou de 2 ou de 3 discussões pela sua importância e pela sua complexidade. Concordo plenamente de público aqui a minha expressão pessoal de apoio a essa iniciativa, que poderia permitir que um dia por semana essa casa se transformasse em palco de um debate mais profundo, que todos nós, do qual todos nós sentimos falta, em torno dos temas que realmente interessam ao país, e quem sabe esse debate convergindo no futuro para propostas objetivas que visem enfrentar esses problemas. Portanto, Vossa Excelência traz uma contribuição importantíssima a esse debate com essa proposta, que desde já tem o meu apoio. Faço apenas um registro aqui e uma correção, se me permite, Vossa Excelência. Talvez a generosidade de Vossa Excelência e de vários amigos vem me tratando de uma forma, numa dimensão maior que aquela que eu realmente tenho. Sou, sim, com muito orgulho e com extremo vigor, um dos homens da oposição nesta casa, vou cumprir esse papel, mas, felizmente, para o Brasil e para o PSDB, a oposição tem inúmeros outros líderes, muitos deles com mais capacidade do que eu, para ajudar-nos a conduzir esse debate. E ao nosso líder de fato nessa casa, eu passo a palavra agora ao senador Álvaro Dias, sem antes deixar de cumprimentar aqui vários companheiros do Parlamento que aqui vêm também trazer o seu abraço, o seu prestígio e os cumprimento na figura do meu querido amigo, decano da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, que ao lado do deputado Alexandre, do deputado Márcio Reinaldo e de vários outros parlamentares, trazem com a sua presença um prestígio muito grande a esse parlamentar e amigo, da mesma forma ao ex-deputado Leur Lomanto, que também me honra aqui muito com a sua presença. Senador Álvaro Dias,
senador,
o verdadeiro líder da oposição, Vossa Excelência do
Senador Vincula, na sua relação. Senador Valadares.
Senador Antônio Carlos Valadares, com muita honra.
Senador Aécio, Vossa Excelência não está prestando um grande serviço apenas à oposição, como grande líder que é, mas presta um notável serviço a esta instituição. Seu discurso mobiliza forças políticas díspares e promove o debate que tem por objetivo o futuro desse país. Vossa Excelência, portanto, plenariza. Ontem, numa reunião de líderes, o presidente Sarney usou a expressão desplenarizar, que o Senado está sendo desplenarizado, com o esvaziamento do plenário. Vossa Excelência hoje plenarizou. Porque mobilizou e encheu o plenário do Senado Federal. Nós ouvimos, nesse debate, uma comparação entre governos. Mesmo que de passagem, se tentou fazer comparação entre vários governos. E se procurou destacar programas. O governo do PT adotou a política econômica, portanto, o programa econômico, e os programas sociais de governos anteriores. A diferença está no método, está na prática, está na forma, na maior ou menor eficiência de execução, na competência de gerenciamento. Mas o que eu considero importante destacar é que, nos últimos anos, houve um desprezo aos valores essenciais da ética. E isso distingue o modelo. Houve a banalização da corrupção no país e o Brasil se transformou num verdadeiro paraíso do superfaturamento de obras. Isto separa, isto afasta, isto distingue a prática. De outro lado, o que se viu foi a irresponsabilidade de gestão com o inchaço monumental da máquina pública, aumentando despesas correntes e comprometendo a capacidade de investir do Estado brasileiro. De 26 ministérios, estamos chegando agora a 40 ministérios. Superposição de ação, paralelismo e não se fala em reforma administrativa. Na esteira do desprezo dos valores essenciais da ética, há a manipulação de informações, há a manipulação de números para conquistar popularidade e apoio popular, portanto. São questões que nós não podemos ignorar na análise que se faz agora, mas o importante no discurso de Vossa Excelência é a sinalização do conteúdo que é indispensável na atividade parlamentar, sobretudo num tempo em que há uma enorme descrença popular. Senador Aécio Neves, os cumprimentos da liderança do seu partido e, sobretudo, o reconhecimento da importância de Vossa Excelência, não apenas no Senado Federal, mas a importância de Vossa Excelência no cenário nacional e, sobretudo, a importância da liderança de Vossa Excelência no sentido de recuperarmos o espaço necessário que a oposição, da qual a oposição não pode prescindir. O desequilíbrio que há na representação parlamentar com a oposição numericamente reduzida não é bom para a democracia, não é bom para a instituição e não é bom para o país. E a presença, com a competência e energia de Vossa Excelência, na tribuna do Senado e nesta casa, certamente nos ajudará a compensar a fragilidade numérica com disposição, entusiasmo e competência. Parabéns a Vossa Excelência.